Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, estamos aqui começando mais um giro semanal do dia 8 ao dia 11 de setembro. E estamos aqui para fazer os comentários com os diretores do Sindipetro RJ, Roberto Santos. Olá, Roberto, tudo bem?
Ô, Rossi, tudo bom? E você?
Tudo ótimo. E também com o diretor da Secretaria de Aposentados e Pensionistas, Roberto Ribeiro. Olá, Roberto, também diretor da Federação Nacional dos Petroleiros. Como vai?
Olá, Maluta. A luta é que importa e a vitória é a mais importante ainda. Tamo junto.
Com certeza. Vamos então ao Giro Semanal. Na terça-feira, dia 8, tiveram prosseguimento as assembleias presenciais de ACT e começaram na quinta-feira, dia 3. Em alguns locais, como sempre, Terminal de Japeri e Terminal Aquaviário da Baía de Guanabara, esse quadro já foi fechado. Roberto Santos, você que é lá do TABG, uma unidade que tem uma massa de trabalhadores bastante representativa, pode dar um informe geral da votação?
É, o TABG ainda não acabou, vai ter mais uma assembleia, se não me engano, o grupo D, ainda falta fazer. O quadro lá é de rejeição, né? Não é porque é minha base, mas é uma base que geralmente é de luta, né? De resistência. E o pessoal lá tá rejeitando, estão se falando em greve também, né? Que não é somente rejeitar, né? Não adianta você rejeitar esse acordo e não fazer nada, né? Tem que ver os próximos passos. E aí já estamos começando a comentar sobre a questão do movimento, né? De greve. E aguardando aí o final dos resultados para a gente consolidar com todas as bases.
Na terça-feira, dia 8, a direção do sindicato fez uma divulgação massiva e com detalhes do esquema montado para as assembleias virtuais. Todos os votantes precisaram se cadastrar para garantir a lisura do processo. Os links foram enviados para o e-mail cadastrado e grandes assembleias já aconteceram, como as dos edifícios Senado, Edicim e Edib. Na quarta-feira, dia 9, publicamos uma ótima notícia. A liminar que suspendeu a Resolução 23 obteve parecer favorável do Ministério Público Federal. A liminar foi ganha pela Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, em agosto do ano passado, derrubando a resolução que está sendo usada pela Petrobras para fazer mudanças profundas na assistência multidisciplinar de saúde, AMS, dos petroleiros. E também agora usando a mesma resolução para poder fazer vários ataques à AMS durante o ACT, né, Roberto Ribeiro?
Com certeza, e isso, inclusive, é lamentável. Essa terceira proposta da empresa que ela apresentou para os sindicatos, para as federações, que para a FNP é a primeira, e foi no dia 24 de agosto, e a primeira cláusula fala custeio da AMS. Então, dentro aí, eles se baseiam dentro da resolução 23 da CGPA, né, 23 e a 22, e logo na primeira cláusula, o que eles estão colocando aqui é isso. Eles dizem o seguinte: com o intuito de equilibrar a participação no custeio do plano de saúde, a participação financeira da Petrobras e dos beneficiários será respectivamente na proporção de 60-40. Todos sabem que atualmente nós estamos pagando 70-30, às vezes até 25-75, desde 1975, quando foi criado a AMS. Bom, e a partir de janeiro de 2021, de 50-50 a partir de janeiro de 22. Então, olha só, essa resolução, inclusive, como você bem falou, Rosa, ela já foi cassada pela FNP, por vários outros sindicatos. Então, se eles querem aumentar em função de custeio, não é a justificativa a resolução. E não aceitam a nossa liminar. A liminar está valendo, gente. Então, isso aqui não serve para a gente, mas eles estão ameaçando tanto os ativos como aposentados em cima disso aqui. E o pior é que eles querem porque querem entregar a nossa AMS, que tem mais de 300 mil participantes, para uma empresa privada. Se já não está bom, já não está bom, há pelo menos há mais ou menos 10 anos, nós de fato temos tido alguns problemas na AMS, no benefício farmácia, muitas reclamações, mas a administração do custeio são de empregado, funcionário da empresa. No mínimo, tem uma responsabilidade, porque também ele usufrui disso aí. Imagina na mão de terceiros. Se, vou repetir, se está tendo problema, inclusive o próprio presidente Castelo Branco, em maio, numa entrevista que ele deu para a imprensa, ele já colocou isso, em vez dele falar do lucro ou do prejuízo da Petrobras, ele entrou com o problema da AMS e dizendo que ainda tinham, né, não sei quantos ex-diretores ou diretores, inclusive falou lá que só um gastou 400 mil, no, sei lá se foi num mês ou num ano, e que tinha ali gente, inclusive, condenado, mas usando a AMS. Olha, se ele sabe disso, se tem vários problemas, então na gestão dele, por que ele não resolve esse problema?
É, na verdade, também ele usou assim, dois ou três problemas pontuais da empresa inteira, no Brasil inteiro, né, Roberto Ribeiro? Para poder usar esses casos aí bem pontuais e bem pequenos, né, assim, eu falo em quantidade, para poder usar isso daí para mudar o conjunto inteiro.
Para mudar, né, a administração, para, de fato, incluir essa tal empresa, essa associação civil, a partir de janeiro, sim, de 2021, onde já foi falado, exatamente, que a direção, a presidência vai vir do mercado e mais três diretores do mercado, e nós que vamos pagar 60 ou se vamos pagar 50, vamos fazer parte dessa gestão? Claro que não. Quando tiver déficit, como está tendo, aí que estão falando aí de mais de 84 milhões, vai vir nas nossas costas. Então, lamentavelmente, não é em função da CGPAR, é em função de questões políticas por parte deles. É isso.
Na quarta-feira, dia 9, nós denunciamos que a Petrobras travou o processo das assembleias virtuais, barrando a chegada dos e-mails do sindicato na caixa de entrada de quem estava usando o @petrobras.com.br. O sindicato contornou a situação, solicitando que os petroleiros enviassem seus e-mails particulares, mas é com certeza uma demonstração de prática antissindical, né, Roberto Santos?
É, Rosa, no contexto que a Petrobras fez tanta questão, né, dessas assembleias, né, a gente solicitou diversas vezes aí, a questão da suspensão, né, das negociações para a gente negociar só depois da pandemia. Lembrando que a gente ainda está em pandemia, né, ainda tem... A Covid ainda não acabou, né? O pessoal tá achando que acabou, mas ainda não acabou, não. Só lembrando a galera aí. E a Petrobras fez questão disso e na hora de ajudar o mínimo possível, ela não fez, né? Bloqueou esses e-mails aí, gerou uma dorzinha de cabeça. A gente está fazendo de tudo para contornar os problemas. E a coisa não é tão simples. É a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de assembleia e, enfim, torcer para que dê tudo certo. Mas a gente está trabalhando direitinho para sanar todos esses problemas, esses pequenos problemas que estão acontecendo aí nas nossas assembleias virtuais.
Queria que você comentasse também, Roberto Ribeiro, rapidinho sobre essas práticas antissindicais aí da empresa, por favor.
Práticas antissindicais sempre existiu, porque nós temos que entender que é trabalhador e o capital. Então, perseguições sempre existiram. Os acordos coletivos que a gente procura negociar, pelo menos nessas gestões, aí as últimas, podemos dizer que não tem negociação nenhuma. E essa, então, não existiu negociação. E esse ano, infelizmente, já desde 2019 e esse ano de 2020, foram pior ainda. Não teve negociação, tanto não teve negociação que a empresa apresentou uma proposta e nós estamos discutindo em cima da proposta da empresa. Não chegamos a fazer o que era normal, os nossos congressos estaduais e o Congresso Nacional. A FUP chegou, mediante a isso, fazer o congresso dela estaduais e nacional, e a FNP, nessa confusão toda, foi obrigada a fazer um seminário nacional, onde apresentamos, inclusive, a proposta do acordo coletivo de 2015. Mas, no decorrer dessa confusão toda, infelizmente, a FUP já estava negociando com a Petrobras a primeira e a segunda proposta. E aí eu repito, para a FNP, a gente vinha pedindo a prorrogação do prazo e apresentamos, então, o acordo coletivo como proposta de 2015. Porque nesse Covid-19, nesse isolamento social, não tem como realizarmos assembleias. E aí nós estamos tendo maior dificuldade, que daqui a pouco o companheiro Xará Roberto Santos vai estar falando sobre isso, a dificuldade que nós estamos tendo para ter assembleia. Mesmo seja ela por telefone ou videoconferência, e os aposentados também estão na mesma situação. Então, a relação de negociação está péssima. O que nós temos tido são imposições por parte da direção da Petrobras. Infelizmente, é isso. Então, não há negociação. Eu queria, inclusive, voltar um segundinho ainda, já que nós estamos falando de negociação, sobre ainda a nossa AMS, dentro da última proposta que foi apresentada, gente. Primeiro, nós vamos ter um reajuste enorme nessa tabela da AMS. Chega a mais de 263% de reajuste, uma média. Olha, companheiro, isso, o reajuste para a gente é zero. Só vamos ter um NPC no ano que vem, 2021. Então, vamos cair mais de um ano e meio, quase dois anos sem reajuste, mas, no entanto, a nossa AMS vai sofrer reajustes escandalosos. Porque, até porque nós vamos ter a variação do custo médico hospitalar, que varia de 15% a 16%, 17%, 18%. E a tabela, a nova tabela que a Petrobras apresentou, como eu falei, que tem um aumento de 263% de média de reajuste, não vai ter, vamos dizer assim, vai ter muita gente que não vai conseguir pagar, até mesmo por causa da margem consignável. Por isso também vem aquela outra discussão do boleto bancário, do desconto em boleto, que eles estão tentando jogar isso, nós também ganhamos uma liminar, a FNP também ganhou uma liminar nessa situação. Então, que negociação é essa? É só imposição, as três propostas foram impostas e a FNP pediu prorrogação pelo menos de um ano em função do isolamento social. A empresa não aceitou. Aí nós solicitamos, então, que pelo menos enquanto durasse o isolamento social, suspender aí, prorroga o acordo coletivo. Mas ela não aceitou e colocou a proposta dela e nós estamos discutindo a proposta dela. E vou dizer pela segunda vez, infelizmente, a outra federação está apoiando essa terceira proposta, incentivando, e a maioria dos seus sindicatos estão aceitando. Então, o que nós podemos fazer? Mas nós vamos bravamente... pelo sindicato da Federação Nacional de Petroleiros Aposentados, principalmente, vamos dizer não a essa proposta. Não tem como aceitar isso, infelizmente.
É isso aí. Na quinta-feira, dia 10, nós também publicamos o terrorismo na Petrobras. Nessa linha aí dos comentários dos diretores, né, que está acontecendo na empresa, para tentar convencer os petroleiros a aceitarem uma das piores propostas já apresentadas para a categoria, em uma CT e de forma inclusive unilateral, como os diretores comentaram, a hierarquia bolsonarista promoveu na manhã da quarta-feira, dia 9, uma reunião virtual para fazer chantagens e ameaças, todas para pressionar os petroleiros a aceitar essa proposta, né, Roberto Santos?
É um modo bolsonarista de agir, né? Fazendo ameaça, divulgando fake news, né? Como, por exemplo, a questão do... Estão dizendo, ó, se não assinar até o dia 14, vocês vão para a CLT. E a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Não aconteceu ano passado, também não vai acontecer esse ano. O ACT, ele é muito bom para os trabalhadores, só que ele é bom para a empresa também, diversas coisas. Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo, né? A questão do banco de horas, ele está regulamentado pelo ACT. Então, se a empresa não quiser mais o ACT, ela vai ter que passar a pagar hora extra para os trabalhadores. Será que ela vai fazer isso? Então, assim, isso é um exemplo. Acho que são alguns exemplos, não vou ficar me estendendo muito. Mas o ACT, ele é muito bom para a empresa também. Só que o melhor para a empresa é um ACT rebaixado, né? E é isso que ela está querendo empurrar nos trabalhadores. Já falando um pouquinho, né, dessa questão da resolução 23 da CGPAR, que ela fica forçando a barra para mexer na MS calçada nessa questão da resolução 23, que já tem uma liminar que derruba isso daí. Só que é complicado, né? A gente tem a liminar que derruba, mas se a categoria assinar o acordo coletivo, já era liminar. Também tem isso. Então a gente tem que ser resistência. O Roberto falou aí, o meu xará, falou de questão da FUP, né? Alguns sindicatos da FUP, infelizmente, estão indo nessa questão de aceitar. Em contrapartida, é bom falar que alguns da FNP estão rejeitando também. E até no RJ, eu não tenho as parciais aqui, mas a parcial, ao que tudo indica, a gente vai conseguir até, eu imagino, por uma margem boa. Tomara que a gente ganhe mesmo, senão eu vou ficar com a cara de taxa aqui. Mas eu estou confiando muito, né, nessa Assembleia dos Aposentados, que os aposentados vão realmente dar uma lavada aí e vão rejeitar esse acordo de lavada. E aí a gente pode se ver numa situação que a FUP, alguns sindicatos da FUP, podem assinar esse acordo aí rebaixado e os da FNP não. E eu acho que vai ser bom, quer dizer, bom, entre aspas, né, isso, mas o que a gente pode tirar de bom dessa história é quebrar um paradigma de que a gente precisa da FUP para fazer a nossa mobilização. Se os sindicatos da FUP assinarem, já era. Não. A FNP hoje tem 5 sindicatos. A gente, nas nossas bases, a gente tem diversas plataformas, tanto aqui no RJ quanto no Litoral Paulista. E a gente pode muito bem, como FNP, se mobilizar e fazer uma grande greve nacional em defesa do nosso ACT contra a privatização. Enfim, em defesa dos que os trabalhadores decidirem como justo, como reivindicação. E aí, numa situação dessas, né, da FUP ruir a corda, como já está ruindo, a FNP pode quebrar um paradigma aí de que a FUP tem uma liderança, né, sobre o movimento sindical, e assumir essa liderança, que eu acho altamente plausível. Eu acho assim, tranquilamente a FNP pode assumir essa vanguarda aí na luta, e a gente fazer um movimento pela FNP e, assim, dar um tchau para a FUP e fazer um movimento para a gente e brigar por um ACT justo para os 5 sindicatos e para os demais sindicatos da FUP que se rebelarem aí contra as bases sindicais que estão aceitando aí o acordo.
Na quinta-feira, dia 10, a Petrobras anunciou que bateu um novo recorde de produção, mas nega o reajuste salarial aos petroleiros, né? Ela anunciou que o diesel de baixo teor de enxofre, o S10, com as refinarias registrando produção em agosto de 1 milhão e 84 mil metros cúbicos, né, de produção, muito maior do que os outros meses, né, passados, mas ela, inclusive, acentuou que mesmo durante a pandemia, né, ela conseguiu, é o terceiro mês seguido desse recorde. Então, a gente acentua, né, na matéria que mesmo durante a pandemia, a categoria manteve todos os serviços, todos, né, seja os essenciais presencialmente, seja atrás da tela do computador e do celular, no teletrabalho. Então, aí, essa mesma empresa, ironicamente, né, ao mesmo tempo que faz esse anúncio aí para a mídia empresarial, ela também nega, né, o aumento, o reajuste salarial, oferecendo 0%. Roberto Ribeiro.
Rosa, é questão da reposição da inflação. Nem isso nós tivemos. Quer dizer, o reajuste é de zero. E não há justificativa para a empresa, então, dar zero de reajuste e, no entanto, aumentou em muito por cento o salário da sua alta direção. Isso saiu aí em vários jornais, imprensa e tudo que é mídia falar, descrito e televisado. Então, o problema não é a questão financeira da Petrobras, é sim a má gestão, que já foi falada aí pelo Xará. O governo que aí está, e quando ele botou lá o ministro da Economia, ele falou tem que privatizar todas as estatais. Inclusive a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e por aí vai. Correio estão aí greve na luta. Então, por que o petroleiro hoje está querendo ser diferente, gente? Uma empresa que dá lucro, mesmo tendo aí Lava Jato, se são quem é a favor, quem é contra, eu não vou entrar no mérito. Mas que tem roubo, tem. Não é só na Petrobras, não. Vários outros estatais, nossos fundos de pensões, tem. Infelizmente, o companheiro aí, Tedesco, conselheiro eleito, está sendo perseguido. E, de fato, quem meteu a mão e quem roubou está solto. Ou, no máximo, devolveu os 5% que roubou e está curtindo a vida. Então, nós temos todos esses problemas. Então, eu vou repetir. O problema é político. Não é nem financeiro. E aí eu quero ainda complementar, me permite, Rosa, aí, Xará, porque
sim,
nós estamos
certeza.
Discutindo aí umas coisas sérias, que é a Resolução 23, que nós já falamos que ela foi cassada. Dentro dessa proposta da Petrobras, o que eu estou falando é porque temos ainda uma divisão dentro do movimento sindical e que tem gente indicando pela aceitação, não quer saber dos aposentados. Já falei a média de reajuste. Então, dentro ainda da nossa MS, tem uma cláusula que diz o seguinte: as partes acordantes estabelecem que se houver mudança ou revogação da resolução CGPA 23, em decorrência exclusiva de diplomas regularmente baixados, poder executivo ou legislativo, a Petrobras e sindicato, por intermédio da Comissão Permanente da MS, poderão voltar a discutir a relação de custeio 50-50, prevalecendo, enquanto isso, a relação 60-40, até o novo ajuste entre as partes. Olha só, por que estão no volta para o 70-30? Então, eles já botaram aqui, eles sabem que isso já foi cassado, que não tem, insiste. Sim. É. Vai voltar o quê? Porque eles querem agora, a partir desse ano que vem, 2021, o 60-40.
Sim.
Por que não é o que está agora, 70-30?
Pois é, então, nada justifica isso, principalmente pelo que você falou da empresa lucrativa, que bate recorde. Né? Então, assim,
não
sem,
é
falar,
lucrativa,
sem falar na exploração do petróleo. Né? Isso aí que a gente falou foi só do S10, imagina o restante, né? Que a gente todo dia aí sabe que a empresa está aí top.
E as privatizações, as vendas das plataformas, refinarias, as Fafem que estão fazendo.
Pois é.
A necessidade...
BR Distribuidora, que já foi, né?
As demissões...
Petrobras Biocombustível, que agora está aí, né? Da vez.
As demissões,
não se justifica nada disso.
Pois é, as demissões que nós estamos tendo, as transferências que eles estão fazendo, enfim, o Norte e o Nordeste estão acabando. Urucu.
Polo de Urucu.
Gente... Então, é. Não há justificativa. Isso é
o que até alguns diretores me chamaram a atenção. Tem, né, Roberto? Tem justificativa para eles, para o projeto deles. Faz parte do projeto deles. Então, assim, é o projeto do Guedes, dos liberais, sim, dos neocapitalistas, né? Então, já na época do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, do MDB, do DEM. Então, assim, esse é o projeto deles. Então, justifica para eles. Acaba com a estatal, vira privatiza e manda todo mundo embora e reduz salário e transforma isso daqui numa colônia. Para eles é esse o projeto. Né?
E eles então, e a família deles estão garantidos aí por quantas gerações?
Não precisam de nada disso. Né? Esses políticos que estão aí, a gente não é bom falar nem disso, porque senão a gente hoje nem acaba o programa.
É verdade.
Na quinta-feira, dia 10, o diretor Roberto Santos participou da live do Eduardo Moreira no YouTube. Muito prestigiosa, né? Importantíssima, porque ela tem agregado inúmeros seguidores e justamente para a gente debater assuntos que a mídia empresarial não traz. Né? São as greves, são as questões políticas, as questões econômicas, as questões que envolvem a sociedade, o coletivo. Então, essa live do Eduardo Moreira merece toda a atenção dos internautas. E nós recebemos o convite pelo Sindipetro RJ e Roberto Santos foi representar o Sindipetro. Então, assim, qual foi a importância, Roberto Santos, né, de você ter ido numa live, né, que é uma live aberta ao público em geral, para falar sobre o desmonte da empresa, da Petrobras e todos os ataques que a categoria petroleira tem sofrido justamente nessa hora, principalmente que vocês estão passando aí pelo ACT?
Bom, Rosa, muito importante. Eu vi agora há pouco, né? Tinham 12 mil visualizações no vídeo, né? Então, bastante gente, teve um alcance muito bom. Pessoas que eu nem divulguei a live, depois vieram me falar, pô, tive lá no programa, legal. E o bom é que, assim, ele deu espaço para falar o que eu quis, não teve nada de roteiro, não teve nada. E aí eu pude falar, falei de greve geral lá, né? Falei da questão dos
Correios. Importante a gente divulgar, né, que não perguntaram qual era o assunto que o petroleiro ia falar, né? Então o sindicato foi, né, eles aceitaram a nossa proposta de estar indo ao programa, né, e não perguntaram, por exemplo, não teve absolutamente nenhum tipo de censura para se perguntar qual era o assunto, o que ia ser falado, nada disso. Apenas perguntaram qual era o nome da pessoa que ia representando o sindicato e abriram o canal. Isso também é um feito assim, na internet hoje, né, Roberto Santos?
Exatamente, Rosa. E aí, por exemplo, a questão dos Correios, né? O Roberto falou que os Correios estão em greve. E aí eu comentei lá no programa, por que não os petroleiros entrarem em greve e com uma pauta única, imagina, uma pauta única, a privatização dos Correios. Por que não? Fico me perguntando, por que a gente não pode fazer greve pela privatização dos Correios? Acho que pode, se a categoria acha que é um motivo justo, mesmo não tendo, assim, teoricamente, nada a ver com os petroleiros, acho que a gente pode sim, a gente pode fazer greve pelo motivo que os trabalhadores bem entenderem. E aí a questão da greve ser ilegal ou legal, e aí sempre vai ser ilegal, e aí a gente comentou um pouco isso lá no programa, depende muito da força da própria greve, né? Se a greve estiver forte e o cara decretar a greve ilegal e a greve continuar, tem uma hora que o judiciário, o governo executivo vão ter que ceder para os trabalhadores. É isso que eu acredito. Eu acredito na força dos trabalhadores. E lá foi interessante exatamente por isso. Por exemplo, até com os próprios Correios, eu mandei um e-mail para o pessoal dos Correios, perguntei o que a gente poderia fazer para se juntar na greve, e estou aguardando a resposta até agora. A gente até teve um companheiro dos Correios participando na nossa live com a gente, perdi até o nome dele aqui agora, a Rosa, como você vai lembrar que a Rosa é fera. E aí... Só que a diferença é que aquele companheiro era um companheiro de base. E aí a gente tem que pressionar as direções, né? Como a gente tem que pressionar as direções dos Correios, ou a gente tem que pressionar a própria direção da FUP, que o Roberto acabou não falando, né? Mas o projeto deles, essa cláusula mágica que eles arranjaram aí de estabilidade no emprego de 2 anos, é para dar um sossego a leão na categoria, para esperar o 2022. Os caras ficam falando de 2022 o tempo inteiro. Eu pergunto, imagina, 2022 o Bolsonaro reeleito. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou chorar, porque os caras estão falando para a gente esperar até 2022. E aí, tá bom, vamos esperar. Chega 2022, o Bolsonaro reeleito. Aí vai fazer o quê? Esperar até 2026? Complicado, né, Rosa?
Sim. Olha, a gente tem aqui, né, a gente não pode deixar de citar algumas pessoas que estiveram aí com a gente nas lives do Sindipetra RJ. Acho importantíssimo, por exemplo, o Daniel Macedo, que foi esse dos Correios que o Roberto Santos falou. Né? A gente também teve aqui com o Altino Prazeres, que teve, né, a representação importantíssima daquela greve relâmpago, mas que super deu certo contra o Dória em São Paulo, os metroviários, né? E a gente tem aí também, né, a greve, por exemplo, dos metalúrgicos da Renault, né, também na luta, e está avançando, né? A gente teve aí essa mobilização permanente, por exemplo, dos moedeiros, que estão defendendo a Casa da Moeda, que o Paulo Guedes, ele, não sei se vocês estão sabendo disso, né, mas ele não quer privatizar a Casa da Moeda, não. Ele quer fechar. Então, o Brasil vai ter que fazer o dinheiro dele, né, toda a moeda dele, fora do país. E esse é o projeto bolsonarista, né? Então, vamos tocar aqui. Bom, durante toda a semana foi montada uma divulgação específica com relação à Assembleia dos Aposentados. Né? Foram montados 2 sistemas, um por telefone e outro para a Assembleia Virtual, que vai acontecer no dia 14, segunda-feira, às 14h. Eu vou pedir para o diretor Roberto Ribeiro, que é da Secretaria de Aposentados e Pensionistas, passar essas instruções detalhadas, Roberto Ribeiro, e também já dar um panorama de como é que estão essas votações aí nesse momento, por favor.
Bom, Rosa, rapidamente é o seguinte, nós temos associado do aposentado, entre aposentado e pensionista, 4.800. Eu acho que a gente peca quando não faz, por exemplo, atualização de cadastro, como a PETOS, a AMS, enfim, outros órgãos costumam fazer, pelo menos, sei lá, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, nosso cadastro. No Sindipetro, de 3 em 3 anos, quando tem eleições, a gente vê como ele é falho. E agora, nessa correria para fazer assembleias por videoconferência ou por telefone, a gente está vendo como está difícil o acesso através de e-mail, através de telefone, mesmo contratando duas empresas, né, que têm know-how para isso, de cadastro. Quer dizer, foi preciso acontecer isso. Pode ser que a gente venha, em função disso, melhorar. Mas não vai ficar nem 80% bom. Mas deu para perceber que precisamos fazer algo. Então, desses 4.800 que eu falei aí para você, mais ou menos, apto a estar voltando depois dessas coisas todas aí, são 2.754. Ou seja, 2 mil vão ficar, de repente, sem votar. Por falta de quê? Falta de um e-mail lá no seu cadastro, um telefone. E, como eu vim falando, o aposentado, muito, a grande maioria, não tem acesso à internet. Não tem um telefone com zap. Tem gente ainda com telefone que não tem zap, gente. Telefone fixo. Eu estou recebendo ligações, pô, mas meu telefone é fixo. Estão fazendo aí, estão me dizendo que eu tenho que votar, não sei o quê, mas como que eu vou votar? Aí não consegue entrar no cadastro para atualizar os seus dados. Então, todos, independente de ser sindicalizado ou não, ativo, aposentado e pensionista, terão que entrar no site do Sindipetro e no cadastro para atualizar seus dados. Então, vamos perder muitos votos aposentados, infelizmente. Nós estamos vendo isso. E aí, como você falou, sim, comunicamos para quem está mais ou menos, né, atualizado, principalmente os últimos que se aposentaram, vamos dizer, de 10, 15 anos para cá, ainda tem um e-mail, tem um telefone lá, essas pessoas são mais fáceis. Mas quem está aposentado com mais de 15, 20, 30 anos, por exemplo, estou há 23 anos. Isso, muita gente não tem celular nem tem e-mail. Essa é a dificuldade que nós estamos encontrando. Bom, então, o que foi passado para os aposentados? Entre no site do Sindipetro, que é www.sindipetro.org.br, cadastro. Como eu te falei, as dificuldades, mas vamos lá. E aí, as pessoas tiveram que fazer esse cadastro até o dia 6, domingo passado. Para estar votando, foi a partir do dia 10 de ontem, né? Então, dia 10 e vai estar votando até domingo, dia 3.
Quem, no caso, para quem está fazendo por telefone, né, Roberto?
Isso. Quem se cadastrou, se atualizou.
Até o domingo passado, para votar pelo telefone, né?
Pelo telefone. Aí, as pessoas vão receber, estão recebendo, que já estão votando, um SMS dizendo lá o número do telefone 0800, que é gratuito, né? A ligação, sim, 0800, e uma senha. E para votar, então, essas pessoas que, de repente, na segunda-feira, dia 14, por videoconferência.
E aí vai ser a assembleia virtual às 2 horas da tarde, né? Para entrar nessa assembleia, o que que a pessoa que não fez nada ainda tem que fazer?
Ainda pode entrar aí no site do Sindipetro, se cadastrar atualizando seus dados. Aí, principalmente, colocando o quê? Um e-mail, né? Que ele, através do e-mail, agora vai ser através do e-mail, que ele vai receber o link da reunião de segunda-feira para videoconferência.
Sim.
Então, é mais ou menos isso aí, Rosa.
Sim. Agora, é muito importante o aposentado que ainda não fez o cadastro, né, fazer e votar, porque o voto pode decidir esse ACT, né, Roberto Santos?
Com certeza, Rosa. A esperança, a gente está depositando a esperança nos aposentados, que estão sendo os verdadeiros guerreiros aí da categoria. Infelizmente, eu participei de algumas assembleias já. A gente faz as falações. Quem é a favor do ACT nem se manifesta, não fala nada e acaba votando. E eu não consigo entender o porquê. Teve um até no comentário no site que falou assim: pô, o sindicato está brincando com o bolso da gente. Não assinando, né? Eu falei, pô, mas o reajuste é zero. Como assim a gente tá brincando? Não faz sentido isso. E, assim, então estamos depositando aí as esperanças nos aposentados, essa galera guerreira. E até teve umas críticas, né? Pô, mas o aposentado pode se cadastrar até mais tarde e o pessoal da ativa não. Pô, pelo amor de Deus, né, galera? Pelo amor de Deus, vamos ter mais respeito com os aposentados. O pessoal que a maioria da vida desse pessoal, o pessoal não teve contato com internet, com nada. Eu já nasci com internet aqui em casa, com tudo. E não dá, isso daí é muito cretino. É muito cretino a pessoa.
É o pessoal que deve questionar a fila, né? A prioridade em fila, né?
Prioridade em fila, entendeu? É o pessoal que quer reforma da Previdência, entendeu? Que quer que aposentado se exploda, que aposentado vai passear em Cachoeira de Itapemirim, que é a terra lá do Roberto Carlos, tá uma festa danada. É esse pessoal, entendeu? Eu acho lamentável e muito cretino da parte de alguns companheiros da ativa quererem questionar essa esticada de prazo aí para os aposentados.
Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Vamos então à agenda. Na segunda-feira a gente vai frisar aqui. É o compromisso da semana. Dia 14, às 2 da tarde, Assembleia dos Aposentados e Pensionistas do RJ.
Isso, cerrado, eles podem ainda se cadastrar até sábado, que é amanhã, dia 12. Então, se cadastre, gente, para poder participar da Assembleia na segunda-feira, dia 14. Entra no site do Sindipetro, www.sindipetro.org.br, cadastre. Vai lá, mesmo que você não seja sindicalizado. E até um bom motivo para você entrar e se cadastrar e também se sindicalizar. É isso.
Isso aí. E na terça-feira, no dia 15, às 9 da manhã, tem a reunião da CIPA do TEBIG. Antes de passar para os nossos comentaristas de hoje aqui se despedirem, eu quero dar aqui uma notícia que acabou de chegar aqui, quentíssima. Enquanto estávamos gravando esse programa, foi lançado o Plano de Desligamento Voluntário, o PDV, para o quadro de terra da Transpetro. Com inscrições até o dia 30 desse mês. Isso em pleno ACT, né, Roberto Santos?
É, saiu uma breaking news aí que chegou última hora. Até um ouvinte nosso lá do TABG que mandou, não vou falar o nome dele para não comprometer, mas mandou essa notícia aí quentinha. E assim, no meio do ACT, e justamente, né, para quem ainda não estava claro, né, a intenção do governo de privatizar a Transpetro, né? Porque a gente já vem falando isso. Já há alguns meses, já aqui no programa, falo nas assembleias, pessoal, eu sou Transpetro, né? Eu falo, pessoal, Transpetro está na reta, e aí, vamos se mobilizar, vamos fazer uma greve? Ah, não, vai privatizar, não, Paulo, que a Transpetro é isso, é aquilo, não vai privatizar, tá bom, tá aí, igualzinho a BR, né? O movimento igualzinho da BR, Rosa. É, devolveu os cedidos, Transpetro devolveu os cedidos, e agora abre o PDV. E um PDV é engraçado, né? Eu trabalho lá no TBG, o TBG no limite lá de efetivo, né? Tem tempo que eu estou liberado já, mas quando não estava, tendo dobra, a gente operando às vezes com
É justamente ao contrário, né, Roberto Santos? O que está faltando é o efetivo que diminuiu muito,
né? Tinha que abrir um concurso, né, Rosa? Tinha que abrir um concurso, mas aí...
Está muito na linha do que você está falando, que é
tá na cara, Rosa. Tá na cara. Né? É isso, mas gente? É engraçado, né, Rosa? A Assembleia da Transpetro foi ontem, né?
Esperaram a última assembleia para poder votar.
Né? É, assim, se fosse hoje a Assembleia da Transpetro, a gente podia colocar isso daí, né, na discussão. Foi ontem. Mas tá bom, faz parte, faz parte.
Chegamos aqui ao final do nosso programa. Vou agradecer a participação aqui dos diretores que fizeram aqui os comentários conosco hoje e vou passar a despedida deles. Por favor, Roberto Ribeiro, para sua despedida, considerações finais à vontade.
Eu agradeço a todos, né, que estão nos ouvindo, que acompanham aí o giro semanal. É importante a comunicação e o Sindipetro RJ, além de estar hoje dentro dessas videoconferências da Life, é importante citar que nós temos uma web rádio petroleira e temos, inclusive, também uma TV petroleira que precisa ser mais, vamos dizer assim, explorada, porque isso é uma ferramenta do trabalhador. Foi dinheiro do associado para que melhorasse a nossa comunicação. E aí, Rosa, eu quero parabenizar você nesse trabalho que você vem fazendo junto à própria direção, junto à base, divulgando as atividades do Sinepetej. Mas temos muito, muito mesmo que melhorar. Eu mesmo, com a dificuldade que eu acabei de falar, com meus 72 anos na parte da informática, e que temos que melhorar até dentro do nosso cadastro, que eu falei ainda há pouco, imagina os companheiros aposentados. Então, nós temos que fazer um trabalho junto a esses companheiros, para numa hora dessa, de fato, a gente poder fazer a diferença. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado. Ainda dá tempo para você se cadastrar, companheiro. Vamos lá, vamos virar esse jogo.
Está ótimo, Roberto. Muito obrigada aqui pela tua presença no programa, que sempre engrandece aqui o Giro Semanal. Por favor, Roberto Santos.
Bom, agradecer aí a todo mundo que ouviu o programa até o final. Pedir para dar uma compartilhada aí com a galera. Estou até frisando isso nas assembleias. Tanto a Rádio Petroleira, os podcasts que a gente está fazendo, quanto o canal lá no YouTube. A gente está lançando vários vídeos para a categoria. É a forma da gente se comunicar, né, nesse tempo de pandemia. Eu acho que isso daí vai ficar, né, para sempre. Vai ser um legado aí para a gente, uma forma de comunicação que está sendo bem legal. Só que, infelizmente, na pandemia é a nossa única forma de comunicação, né? Então, peço para todo mundo que gostou do programa, dá uma compartilhada com o pessoal. Se tiver alguma crítica também, manda para a gente. A gente está recebendo crítica também do pessoal. A gente está procurando sempre melhorar o programa, melhorar a qualidade do áudio aqui também. Isso daí é importante para a galera ter uma experiência mais agradável, né, a ouvir o programa. E agora, recado mais para a categoria. Vamos rejeitar esse ACT, quem ainda está para votar. Eu acredito que vai ser rejeitado aqui no Rio de Janeiro. E a partir da rejeição, a gente se mobilizar para fazer uma grande greve para defender não só o nosso acordo coletivo, mas como a Petrobras também manter uma empresa estatal. Obrigado a todos aí, um abraço.
Tá ótimo. Bom, eu também me despeço de vocês. Vou frisar, então, para vocês, né, verem mais detalhes sobre as notícias que nós comentamos aqui hoje, que estão todas publicadas no site do sindicato, www.sindipetro.org.br. Cadastrem-se aposentados e pensionistas até sábado, né, para vocês poderem receber o link por e-mail e participarem da assembleia dia 14, segunda-feira, às 14h. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.